Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Na Lua. No episódio de hoje o tema vai ser sobre amizades e vou responder às vossas perguntas. Pá, eu sei que hoje dormi mal porque percebi que não estava a conseguir ligar sequer o microfone do podcast ao computador. Tipo, os problemas técnicos que eu tive para gravar este episódio foi absolutamente ridículo e não se passava nada, eu é que dormi mal. Porquê é que eu sinto que estou sempre a dizer que durmo mal no meu podcast? Não é? Eu estou-me sempre a queixar do meu sono, ou não? Está sempre a acontecer isto. Hoje, tal como eu disse há bocadinho, eu vou estar a responder a perguntas sobre amizades, que é um tema que já é bastante familiar aqui, não é, no podcast. Eu já fiz sobre amizades, já fiz sobre relações amorosas, mas acho que é sempre fixe trazer estes temas, porque olhem, é de facto uma coisa que me passa imensas vezes pela cabeça, tipo, falo imensas vezes sobre este tema com outras pessoas e às vezes eu sinto-me um bocado mal quando vos peço perguntas para o podcast, porque sinto que vocês é que me estão a fazer a papinha toda, sabem, tipo, a mandar-me os temas daquilo que eu vou falar. Ao mesmo tempo, eu também gosto de fazer isso, porque senão eu sinto que as coisas são sempre só muito centradas, exatamente, tipo, já sei que aqui fui eu que dei a ideia do tema, mas vocês estão a dar-me várias nuances dele, estão a ver? Quando sou a escrever o episódio sozinha, sinto que é mesmo uma coisa muito mais individual e assim, de certa forma, acho que pode parecer mais, pode ser fixe para alguém que esteja a ouvir e a tocar em assuntos que se calhar não me lembrava. Portanto, quero desde já agradecer a toda a gente que fez as perguntas e também queria avisar-vos que, se quiserem participar nos próximos episódios, quando, enfim, eu quiser, que eu peço muitas vezes o vosso feedback em relação a algum tema ou perguntas, podem seguir no Instagram, @podcastnalua. Eu dou lá imensos updates sobre o podcast e é uma maneira também de vocês conseguirem participar. Acho que vou já saltar para as perguntas, ainda são algumas, portanto, vamos a isso. Então, houve aqui uma rapariga que disse que tem uma amiga que fica ofendida com tudo o que ela lhe diz e que sente que ela não pode ser ela mesma quando está com essa amiga. Opá, eu acho que toda a gente que está a ouvir este podcast provavelmente já esteve nesta situação. Eu acho que há pessoas que são extremamente difíceis de lidar. Muitas vezes, neste caso, é porque esta amiga dela fica ofendida. Mas sei lá, há tantas vezes que isto acontece porque as pessoas tipo ou levam a peito ou ficam tipo, basta ir um bocadinho contra a opinião ou contra aquilo que se quer fazer e a pessoa fica logo tensa e é chata a seguir. Portanto, há pessoas que são muito difíceis de lidar e eu às vezes tenho medo de ser assim. Eu às vezes tenho medo de ser a pessoa. Porque imaginem, eu não lido super bem, eu vou ser sincera, eu não lido super bem. Eu acho que as pessoas muitas vezes têm que ter atenção aos timings quando me vão criticar, tipo, o meu trabalho, por exemplo. Porque eu sinto que muito facilmente fico na defensiva, eu muito facilmente fico tipo, não, mas tipo, eu sei disso, eu estava a fazer assim porque não. Tipo, entro muito na cena defensiva, estão a ver, e às vezes as pessoas nem me estão a atacar, estão só a constatar um facto ou a dar a opinião, e eu fico extremamente defensiva. Agora, não diria que se calhar chego ao ponto de ficar ofendida, mas eu acho que o melhor remédio para estas situações é tipo, confrontar a pessoa e dizer, ei, olha, não leves a mal, sabem? Porque eu acho que às vezes as cenas awkward, que eu acho que isso é um bocadinho de género, isto é uma verdadeira amizade, barra não é uma verdadeira amizade, que é, quando acontece alguma situação tensa, imaginem que vocês estão, sei lá, estão com um amigo em vossa casa, e ele traz, sei lá, traz o quê? O que é que o vosso amigo traz? Pá, traz qualquer coisa tipo que se pode partir para o jantar, imaginem, olhem, uma garrafa qualquer de álcool, por exemplo, e vocês partem a garrafa. Por exemplo, imaginem, se vocês não tiverem, imaginem, se vocês pedirem desculpa e tiverem tipo, ai, desculpa, parti a garrafa, não sei o quê, e o vosso amigo ficar só tipo, mesmo passivo-agressivo e depois fica lixado, e isso é uma geneira, fica lixado o tempo todo durante o resto do jantar, gente, yeah, na boa, tipo, yeah, tudo bem, tipo, é um bocado, yeah, tipo, eu queria beber isso, mas é, yeah, tudo bem. Não, a sério, deixa lá, tipo, estava mesmo aí, não sei como é que não ouviste, mas, não tem mal, é sério, deixa estar. Então, bem, quando as pessoas reagem assim, é de género, ei, tipo, prefiro que fiques chateado. Eu ia dizer outra geira outra vez, eu tenho que me controlar. Pausa para beber água, desculpem. Género, para me limpar das asneiras. Pronto, mas sei lá, eu prefiro que às vezes a pessoa fique mesmo, género, mostres que está chateada comigo, estão a ver, género, eu, Sofia, a sério, mais uma vez, tipo, estás mesmo desastrada, sei lá, prefiro que as pessoas tenham esta reação genuína do que ficarem tipo, não, não é boa, não, já, não tem mal, tipo, eu não gosto de nada disto, é mesmo tipo, ei, é bem, pronto, agora vais ficar lixado o tempo todo, a noite toda, pff, ok, porque é que não foste, porque é que não disseste só tudo o que estavas a sentir no momento, e eu sinto que às vezes estas pessoas não percebem que estão a pôr as outras numa posição mesmo chata, ou mesmo quando, tipo, se tem que falar com pinças com alguém, tipo, eu tenho imenso medo mesmo de ser às vezes essa rapariga, mas, tipo, eu tento não ser. Portanto, acho que é um bocadinho isto, eu acho que é muito fácil nós em amizades, tipo, às vezes temos amigos que ficam muito passive-aggressive com saídas, ou com saídas à noite, sei lá, se alguma coisa não corre conforme estava nos planos, tipo, e eu acho que é mesmo importante nestas situações, às vezes, de género, acalmar os ânimos, e acho que acalmar os ânimos é ser frontal, e então, por exemplo, neste caso, esta rapariga que me disse isto, pá, ser mesmo sincera com a tua amiga e digo-lhe, tipo, fogo, olha, a sério, eu estou-te aqui a dar a minha opinião, estou a ser tua amiga, tipo, estou-te aqui a contar isto porque não sei o quê, eu estou aqui a dar-te esta opinião, fogo, para de ficar chateada ou para de ficar com essa cara, não estou a dizer isto por mal. Eu acho que já estou mesmo numa altura da minha vida em que eu não consigo simplesmente ignorar essa cena. Estão a perceber? Se eu souber que não estou a dizer aquilo, se eu souber qual é que é a intenção com que eu estou a dizer aquilo, e se souber que estou a dizer um bom timing, e estão a ver, se eu estiver segura disto tudo, se eu não estiver a ser uma ponta de estúpida, e souber disso, não é? Se eu souber que não estou a ser uma ponta de estúpida, tipo, eu gosto mesmo de ser sincera com a pessoa e dizer, olha, porquê é que isto, porquê é que estás ofendida? Estás chateada comigo? Diz lá, o que é que foi? Eu agora gosto muito mais de fazer isto do que ignorar e ficar tipo meio awkward e ficar género. Yeah, ok, sim, e depois, e o resto? Então, e como é que tem estado a tua vida? Estão a ver, tipo, isto aqui não acho que funciona. Depois, não consigo manter amizades com raparigas. Esta aqui eu dei relate, mas não é especificamente com raparigas. Eu acho que é amizades no geral. E eu às vezes penso, tipo, am I the drama? Tipo, será que sou eu o problema, sabem? Porque, sei lá, eu não mantive nenhuma amizade da escola. Tipo, eu não tenho uma... Vocês estão a perceber? Eu não tenho uma amizade... Tipo, nem da primária, nem do secundário, nem da escola preparatória, tipo, não tenho, não mantive nada. Está bem que vim para Lisboa, mas mesmo que eu não tivesse mudado para Lisboa, eu acho que nunca tive assim uma amizade mesmo forte na escola, porque sei lá, acontecia sempre aquelas cenas mesmo de recreio, estão a ver, mesmo de intervalo, das pessoas ou falavam mal de mim nas costas, mas depois eram super minhas amigas, mas tipo, eu sabia que elas falavam mal, ou então tipo. Sei lá, cenas assim, estão a ver? Então eu sinto que nunca consegui manter amizades de secundário. E pois eu sentia que tinha praticamente todos os meus amigos em Lisboa, porque, enfim, por causa do YouTube e etc. e por causa do meu trabalho, eu sinto que conheci imensas pessoas do meio. Então, especialmente no início, tipo, praticamente toda a gente que eu conhecia ou que eram minhas amigas faziam todas, tipo, YouTube ou trabalhavam com as redes sociais ou coisas deste género, ou estavam envolvidas. E depois, entretanto, aconteceu a pandemia, não é? O Covid, e eu senti que nessa fase foi uma altura em que eu desliguei de imensas pessoas que eu achava que tínhamos, tipo, laços, sei lá, bem dados, estão a ver? Tipo, achava que eram laços ali fortes, mas que depois, com a cena toda da quarentena e não nos podemos ver e etc., não se manteve ali o contacto e depois a chama também não voltou a reacender. Houve algumas que efetivamente voltaram a reacender, mas outras que ficaram ali no canto, estão a ver? E eu acho que, de certa maneira, aí vem mesmo dificultar um bocadinho a minha vida nesse aspecto, mas ao mesmo tempo também facilitou, porque... Pronto, olhem, percebi que afinal não eram amizades assim tão fortes e não, é, e não estou a dizer isto de uma forma tipo, ah, percebi que as pessoas afinal são uma porcaria. Tipo, não é isso. Simplesmente tipo, percebi, ah, ok, tipo, achava que esta amizade ia-me durar, sei lá, durante anos e não, bastou uma pandemia para tipo afastarmos, portanto não tínhamos uma relação assim tão densa. Ao mesmo tempo, também me veio provar que outras amizades é que estão mesmo fortes e outras pessoas que até me aproximem mais e isso também foi bom. Mas isto só para dizer que com todos estes fatores nos últimos anos, tipo, eu também não tenho conseguido manter amizades. E eu não sei se... Eu não sei, eu acho que há aquela cena do período de 2 anos ou 3 anos, não é? Tipo, somos amigos de uma pessoa há mais de 3 anos, provavelmente vamos ser para a vida toda. Não é uma regra assim. Olhem, estou a dizer isto completamente à toa, não faço ideia. Eu tentei procurar por acaso no Google antes, confirmem-me se souberem desta regra, se já ouviram falar disto, mas acho que é algo assim, e faz sentido até, porque eu acho que também acontece um bocadinho, não, de uma forma um bocado diferente, dizer nas relações amorosas, mas é um bocado diferente. Anyway, sinto completamente essa cena de não conseguir ter amizades super duradouras e eu sinto que especialmente na minha posição, tipo, com o facto de eu mudar com pessoas do meio, isso fez com que essas amizades às vezes parecem muito intensas, tipo, porque ficamos ali um imenso tempo a dar-nos com alguém e depois fazemos vídeos ou fazemos coisas. Eu lembro, isso foi na altura em que eu era mais nova também, e eu achava que, de género, ei, eu tenho imensos amigos aqui em Lisboa, tipo, isto é mesmo giro, não sei o quê. Depois, tipo, cheguei cá e a género, ah, ok, não. Tipo, era intenso porque eu vinha cá uma vez por mês. Agora que estou cá sempre, é género, ah, ok, tipo, vemos-nos três em três e, tipo, nem é assim tão fixe. Portanto, olhem, não sei. Eu, em relação a esta cena de manter amizades, eu acho que é aquela coisa que, tipo, às vezes tem que se forçar um bocadinho, mas ao mesmo tempo também não é forçar demasiado. Eu acho que aquilo que for para ficar, fica. Se nós nos forçarmos e outra pessoa se esforçar. Mas, percebo perfeitamente. Eu também não consigo manter imensas amizades. Aliás, eu não tenho muitos amigos. Portanto, mas os que tenho sinto que são bons e são de confiança e isso chega-me. Mas dou completamente relate. O que achas sobre amigos cobrarem tempo? Bem, esta pergunta para mim é tipo, é uma contradição, porque uma amizade é exatamente isso, uma amizade é investimento de tempo. Portanto, se alguém cobra isso, está a cobrar o facto de ser tua amiga. E se está a cobrar o facto de ser tua amiga, é um bocado de género. Fogo, estás estaqueado, tens a sorte de ter a minha amizade. Estão a ver? Eu acho que às vezes as pessoas não percebem que não é por estarem a dar alguma coisa que têm que receber algo de volta. Até certo ponto, obviamente que tem que se dar e receber, não é? Isso é bom senso. Mas quando as pessoas só fazem as coisas para terem de volta, isso não é fixe e nota-se, sei lá. Sabem? Tipo. Portanto, esta pergunta para mim é muito simples. Não, não faz, não é uma coisa que faça sentido, sei lá. Tem grupos de amigos diferentes e de estilos. Não. Tem grupos de amigos de diferentes estilos, ok? E sempre que os tento juntar, sinto que é estranho. Same. Tipo. Eu já falei disto no primeiro episódio sobre amizades. Eu expliquei que nunca tive um grupo grande de amigos. Eu tenho amigos soltos. Às vezes tenho tipo um núcleo de três pessoas, às vezes tenho um núcleo de duas, às vezes é só uma. E então é de género. Eu percebo perfeitamente, por exemplo, em aniversários é mesmo lixado isto. Tipo, por exemplo, no meu aniversário, eu às vezes fico um bocado tipo, ok. Estas pessoas já se conheceram, ok, esta também, esta também. Esta aqui não faz sentido, vai cair aqui mesmo de paraquedas, prefiro marcar depois qualquer coisa, ok? Esta aqui não, 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 não. Tipo, eu não sei se sou eu que dou demasiado overthink, eu acho que dou, porque é assim, sinceramente, tipo, eu tenho 22 anos, eu tenho amigos mais velhos do que eu, mas tipo, estão sempre na casa dos 20, tipo, 30 e poucos no máximo. Portanto, são pessoas que, sei lá, nós somos capazes de socializar, não é? Mas o que eu sinto é que às vezes eu percebo o que é que ela está a dizer, porque são estilos diferentes, é de género, do que é que estas duas pessoas vão falar? Mas eu acho que isso às vezes pode ser engraçado. Agora, se neste caso ela já tentou juntar e sente que é estranho, então mais vale não juntar. Eu acho que isso é fixe. Eu acho que, por acaso, eu lembro nesse episódio de amizades eu dizer que tinha pena que de não ter tipo um grupo de amigos, porque há vários prós em ter um grupo de amigos que já é tipo sólido e são aquelas 15 pessoas e é de género. Há uma festa, vão todos à festa. Há uma cena e tipo, vão quase todos. Estão a ver? Que é o facto de nós termos mais núcleos faz com que tenhamos mais pessoas indicadas para certos e determinados programas. Por exemplo, eu sei que há um grupo que eu tenho que alinha muita mais vezes ou muito mais facilmente em ir sair. Por exemplo, há outros que eu já sei que é um bocado tipo, com este grupo é mais difícil. Se calhar vamos só ali jantar e beber um copo. Ou estes aqui, tipo, alinham em viajar, tipo, 100%, vou falar com este grupo. E depois é giro, porque é de género, temos um, lá está, um núcleo de pessoas diferentes para cada ocasião. E não há aquela coisa de, ei, mas somos 15, agora temos que nos incluir a todos neste programa. Estão a ver? Tipo, é de género, também pode ser fixe ter vários núcleos. Portanto, se sentes que é um bocado estranho juntar os diferentes núcleos. Tipo, vai experimentando, faz todas as combinações, vê se funciona alguma. Pode ser que até surja daí alguma coisa engraçada. Se não surgir, opá, então não juntes. Tipo, é fixe ter vários grupos de amigos diferentes. Sei lá, dá um programa diferente semanal, por exemplo. Não é? Tipo, por falar em semanal, a próxima pergunta é: date favorito com amigas? Para mim, o meu date favorito é ir beber um copo de vinho. Eu tenho um sítio específico em Lisboa que eu adoro ir. Eu adoro ir lá, beber um copinho de vinho, tipo, comer assim uns snacks. É tão giro. Eu adoro essas coisas. E é uma coisa que eu por acaso também adoro, que eu gostava de implementar mais na minha vida, é programas semanais. Tipo, por exemplo, todas as quartas-feiras irmos beber um copo de vinho àquele sítio. Ou, por exemplo, todas as quintas vamos, ou todas as semanas temos a cena de ir experimentar um restaurante novo, tipo de comida diferente. Ou, estão a ver, ou tipo, todas as quintas é uma noite de cinema. Tipo, eu adoro estas cenas temáticas e cenas semanais, porque eu sinto que isso obriga, porque eu sinto que às vezes, especialmente quando se está numa cidade com mais estímulos, por exemplo, agora estou em Lisboa, eu antes não morava em Lisboa, morava nos arredores, no Porto, então eu sinto que é muito mais fácil, então se estivesse noutra cidade ainda mais, tipo noutra capital europeia, eu sinto que é mesmo fácil deixarmos ir um bocado, tipo, pela rotina, ou estão a perceber, depois, tipo, por exemplo, a minha rotina muitas vezes é não ter rotina, então, para mim, por exemplo, às vezes marcar coisas com imensa antecedência é fixe, porque de certa forma eu priorizo aquilo, e é dizendo, ok, eu sei que neste dia, esta quinta-feira, tipo, às 7 eu tenho isto, portanto, tudo tem que funcionar para eu conseguir ir isto na quinta-feira às 7, estão a ver? E de certa forma, eu acho que estas cenas semanais são fixe, porque assim sabemos que vamos estar com aquelas pessoas ou fazer aquela atividade todas as semanas, e isso é uma boa forma de não nos escapar, estão a ver, no meio da correria toda, tipo, às vezes é fixe. Às vezes as pessoas falam de correria, tipo, eu não sinto que a minha vida seja uma correria, atenção, tipo, há dias em que são, em que é de facto uma correria, eu não sinto que a minha vida seja uma correria, não é tanto isso, é só o facto de eu não ter aquela rotina específica, tipo, eu não tenho um horário das 9 às 5, então sinto que para mim é mesmo fixe ter alguns limites, estão a ver, género, pronto, já chega por hoje, se calhar, tipo, já devia pousar o computador, ou já, se calhar hoje, tipo, está na hora de pegar no computador, tipo, tenho que parar de estar aqui, tipo, a não fazer nada. Estão a ver, tipo, às vezes é importante ter estas cenas marcadas, porque assim o nosso cérebro já sabe e já está programado naquele dia aquilo para fazer. Isto é grande dica, tipo, façam isso com os vossos amigos, cenas semanais, tipo, é mesmo giro. E não têm que gastar dinheiro, sei lá, pode ser uma coisa, sei lá, cozinharem todas as semanas e depois verem um filme em casa, ou, estão a ver, pode ser muito fixe. Ouço sempre os meus amigos quando eles precisam, mas quando eu falo, sinto que eles não querem saber. Eu queria ler esta pergunta porque isto é mesmo chato quando acontece, e eu sinceramente, eu acho que antes ficava muito revoltada com esta situação, tipo, de eu estar a falar com uma amiga, com um amigo meu, e eu sentir que a pessoa, tipo, está a ouvir. Por exemplo, imaginem, já, eu acho de certeza que esta pessoa também está a referir um bocado a isso, que é aquelas pessoas que monopolizam um bocado. Por exemplo, eu acho que existem dois tipos de pessoas. Há pessoas que são melhores a ouvir e há outras que são melhores a falar. Eu, no meu caso, eu sinto que gosto muito de falar, mas eu também adoro ouvir. Olhem, agora não sei que tipo de pessoa é que eu sou. Acho que precisava de um amigo meu para me dizer o que é que eu sou. Não sei. Ali, não sei, gosto dos dois, gosto de estar dos dois lados, mas eu acho que às vezes as pessoas não percebem que, imaginem, eu lembro perfeitamente isto acontecer religiosamente, tipo, estar a conversar com um amigo, esse amigo falar durante, tipo, sei lá, uma hora, se for preciso, ou mais, tipo, duas, estão a ver, tipo, ou a desabafar sobre ex-namorados, ou sobre a relação, ou sobre trabalho, ou sobre não sei o quê, tipo, eu ali a ouvir, sabem, tipo, a dar os meus conselhos, tipo, a minha opinião. E depois chegava à parte da conversa em que esse tema acabava e, sei lá, muitas vezes é tipo, pronto, ok, agora vamos só falar de cenas leves. Outras vezes eu também queria partilhar alguma coisa. E o que é que acontecia? Quando existe este peso em que é género, a pessoa começa logo tipo a disparar tudo e estamos ali só a ouvir. Depois, quando vem a nossa vez, parece que as coisas se tornam mais pequenas. Não sei se me estou a fazer explicar bem. Mas, basicamente, o que acontecia era, eu tinha uma coisa importante para dizer, ou alguma coisa que andava a mexer comigo, por exemplo, uma insegurança, não sei, pá, uma história qualquer, não sei. E depois o que é que acontecia? Eu contava a minha história, tipo, no minuto, porque a pessoa também não fazia muitas perguntas, nem muitos detalhes, E a pessoa a dar a resposta era tipo 2 minutos, tipo a dar a opinião, a falar sobre o assunto. Então depois não se desenvolveu uma conversa dali profunda ou tipo mais densa ou que de facto em que eu senti que estava a ser ouvida. Estão a perceber o que eu estou a dizer? Então acabava por ser uma coisa que é de género. Eu quase que sentia que era um bocado inútil ou parecia que aquilo que eu estava a dizer perdia a importância. Porque é de género. Contei ali naquele minutozinho, naquele minuto e meio e ficou ali, arrumado. Porque depois parece que as pessoas descartam, vão descartando o problema, depois quase tudo parece pointless, estão a ver? E essa sensação não é muito fixe, eu acho que antes ficava muito revoltada com isso, mas eu acho que é mesmo importante perceber que, por exemplo, nesses casos em que isto me aconteceu, eu sabia perfeitamente que a pessoa não estava a fazer nada por mal, tipo, zero. Mas ao mesmo tempo, era aquela coisa, tipo, pronto, ok, já percebi... Com esta pessoa, tipo, eu não consigo ir muito a fundo nos meus problemas, tipo, ou não consigo, pelo menos, ter aquilo que eu quero daqui, daquilo que eu preciso. Portanto, vou adaptar. Estão a ver? Em vez de ficar revoltada com a pessoa, ou chateada, ficava tipo, pronto, ok, já percebi que esta pessoa é melhor a falar do que a ouvir. Porque isto é mesmo verdade, tipo, há pessoas que estão só à espera da vez em que podem falar. Estão a ver? Isso é um bocado irritante. Mas neste caso nem era bem isso. Mas eu acho que existem mesmo estes dois tipos de pessoas. E depois é só respeitar um bocado isso e selecionar melhor. Tipo, ok, já sei com esta pessoa... Tipo, ok, ela não me vai ouvir. Ou tipo, vai ouvir, mas... Pá, yeah, não vou conseguir... Não vai dar o valor que eu preciso que ela dê para esta conversa. Ou atenção. Portanto, eu acho que depois é... começares a selecionar melhor a pessoa, se calhar em vez de contares ao grupo todo, contares só uma, que se calhar é uma melhor ouvinte do que os outros, e depois os outros metem-se, e depois, enfim, perdes ali o fio à meada. Portanto, eu acho que é se calhar saber melhor e selecionares a pessoa que consegue ouvir melhor no grupo, do que se calhar estás a contar no grupo todo. Isso aí eu acho que é mesmo impossível de funcionar. Mas eu acho que isto às vezes o que parece é que as pessoas são um pouco empáticas, não é? Mas muitas vezes eu acho mesmo que as pessoas não fazem por mal, simplesmente... não estão com o chip ligado para, tipo, estar a ouvir os problemas dos outros, mas não é necessariamente... Estão a perceber? Assim parece que eu estou a dizer que essas pessoas são, são uma porcaria, mas não é isso que eu quero dizer. Mas pronto, no fundo, acho que é relativizar um bocado. O que achas sobre competições em amizades? Eu posso dizer que... Eu sou uma pessoa muito competitiva, não vou mentir. Mas eu acho que... Nunca senti competitividade com um amigo ou uma amiga, especialmente muitas vezes até estamos no meu meio, portanto era mesmo fácil, tipo, ver aquela cena. Eu acho que o máximo que já aconteceu comigo e com outras pessoas deste meio, que são minhas amigas, é mais tipo comparação, tipo, isso às vezes acho que é um bocado inevitável, tipo, já fiz isso, já me comparei de várias formas, não só fisicamente, tipo, tudo. Acho que é muito fácil comparar-me com pessoas do meio, mas com amizades mesmo, eu acho que quando é mesmo... um amigo, eu acho que não sinto a cena de competição. Tipo, não... Acho que é... São duas coisas que, tipo, não dão juntas. Estão a ver? Não acho bem que dê para ser... Quer dizer, mas se calhar... Se calhar na faculdade isso pode acontecer. Eu nunca estive na faculdade, mas se calhar na faculdade pode acontecer por causa das notas. E é uma coisa mais superficial e parva, tipo... Não sei, mas eu acho que nunca senti... Eu acho que o que mais senti foi comparação. Do género, eu sentir-me abaixo. Mas não era numa de a pessoa é que devia estar. Estão a ver? Tipo, não era inveja. É mais tipo, eu é que me eu inferiorizava. Acho que é um bocado mais isso. Mas é, acho que competição não deve existir. Tipo, acho que não são duas coisas que se liguem. Tipo, não dá para ter os dois, acho eu. Como afastar-me de uma amizade tóxica sem ser demasiado óbvia? Olhem, o que eu digo sempre às pessoas e aquilo que eu já fiz também é tipo, devagar. Estão a ver? Devagar. É tipo, ok, imaginem que essa pessoa vos manda imensas mensagens. Se calhar não respondam a todas. Tipo, sejam mais, demorem mais a responder. Ou tipo, se essa pessoa quiser marcar cenas, não marquem. Tipo, vão dizendo cenas do género. Pá, isto sou a tentar tapar o problema com debaixo do tapete, obviamente. Obviamente que eu acho que se tivermos confiança com a pessoa, mesmo e ela for realmente nossa amiga, aí fazer isto seria horroroso. Eu acho que aí deve-se mesmo ser sincero e dizer, género, olha... Desculpa, mas tipo, acho que não estás a ser uma boa companhia para mim, eu se calhar também não estou a ser uma boa companhia para ti, e acho que o melhor é tipo, pelo menos agora nos próximos tempos, tu estás na tua, descobrires melhor o que é que se passa contigo, porque ultimamente não me tem feito bem estarmos juntos, ou juntas. Pronto, pode acontecer isto, Mas eu acho que quando é uma amizade tóxica, que não é bem uma amizade, tipo, super forte, em que não temos imensa confiança, mas, tipo, somos amigos da pessoa, eu acho que é devagarinho. É tipo, oh, olha, queres ir ali tomar café? Ah, desculpa, hoje não posso. Ou, tipo, olha, queres ir ali? Ah, pá, não, não dá. Porque às vezes as pessoas que são tóxicas, depois, às vezes podem magoar tanto, ou fazerem coisas tão mesquinhas, que depois nem nos dá bem vontade de sermos sinceros, e às vezes as pessoas nem merecem essa sinceridade da nossa parte, ou essa frontalidade. Então às vezes mais vale dar este tratamento de, opá, olha, não dá. E tipo, mostrarmos-nos indisponíveis para elas perceberem, tipo, ok, eu tenho que refletir algo que se passa, e depois se a pessoa se calhar for falar convosco, aí vocês dizem, tipo, olha, sim, isso aconteceu, nananana. Pronto, acho que é um bocadinho por aí, acho que tem que ser um processo lento, e ir fazendo um desmame, acho que é um desmame, é mesmo isso, acho que vou usar essa palavra, desmame. Pronto, olhem, acho que foram estas as perguntas. Obrigada a toda a gente que fez e obrigada por me terem ajudado a gravar este podcast. Eu adoro sempre responder às vossas perguntas porque eu sinto que depois o feedback que eu recebo na rua tem muitas vezes está relacionado com o podcast e muitas das vezes com estes episódios que surgem de perguntas vossas. E, yeah, obrigada por terem ouvido e até ao próximo domingo.